Boa tarde. Sejam bem-vindos à teleconferência da Melnick referente aos resultados do terceiro trimestre de 2020. Estão presentes hoje conosco os senhores Leandro Melnick, presidente do Conselho de Administração, Juliano Melnick, diretor-presidente, e Vinícius Mato Rosa, diretor financeiro e de relação com investidores. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. E em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas somente para analistas e investidores, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço ri.melnick.com.br. O replay desse evento estará disponível logo após seu encerramento. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções de metas operacionais e financeiras baseiam em crenças e premissas da diretoria da Melnick, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas que se referem a eventos futuros dependentes de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender questões econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações. Os slides da apresentação estão disponíveis na internet para download no endereço ri.melnick.com.br. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Leandro Melnick, presidente do Conselho de Administração. Por favor, senhor Leandro, pode prosseguir.
Verdade. Este é um momento importante nos 50 anos de história da Melnick. Nosso primeiro call de divulgação de resultados. Início do relacionamento com o mercado. Primeiramente, gostaria de agradecer a confiança que recebemos dos nossos novos acionistas. Também agradecer a todos os investidores que conhecemos no processo do roadshow, assim como aos bancos que nos assessoraram. E principalmente ao empenho de todos os nossos colaboradores. A construção da nossa trajetória foi baseada por alguns princípios de gestão, como o desenvolvimento de produtos diferenciados, visão de longo prazo, disciplina com planejamento estratégico, estudo constante dos movimentos macroeconômicos, desenvolvimento de pessoas, foco nos nossos clientes e pela entrega de altos índices de rentabilidade. Princípios que continuarão norteando a companhia neste novo momento. Quero iniciar a divulgação de forma diferente. Em uma lâmina, vou passar os principais resultados dos últimos 10 anos da empresa. Passando o slide número 2, onde no gráfico da esquerda temos o VGV dos últimos 10 anos de Porto Alegre. Sendo que de 2010 a 2013, a cidade lançou uma média de 4,3 bilhões e a Melnick de 714 milhões. No período seguinte, de 2014 a 2019, no momento da crise, o VGV da cidade caiu para 2,5 bilhões e a Melnick ficou em 520 milhões, atingindo um share de 23% na região metropolitana. Nos últimos 5 anos, a empresa conseguiu aproveitar a saída de diversas companhias que entraram no mercado local após 2008 e a diminuição operacional de alguns importantes players locais. Nesse contexto, cresceu muito a nossa participação no mercado, assim como estruturamos o relevante Nanbank. Nos últimos anos, tivemos lançamentos de grande sucesso, contribuíram para o lucro médio entre 2015 e 2019 de 74 milhões. Período que muitas empresas do setor apresentaram números difíceis. Nestes últimos 10 anos, nós temos 100 dias de vendedor e alcançamos a nossa visão de ser uma das empresas mais rentáveis do setor, com um ROI médio e 28% ao ano mesmo nos últimos 10 anos. Mesmo nos anos da grande crise, nunca baixamos o nosso rol de bens justos. Em um momento, o nosso patrimônio líquido já superava a casa de 500 anos. Bom, após passar o seu envio da empresa, que eu entendi necessário para esse início desse ciclo, eu passo a palavra para o nosso chefão Vinícius para continuar a apresentação.
Obrigado, Leandro. Boa tarde a todos. Seguindo, então, no terceiro slide, no destaque do Dinépolis, um ponto bastante forte aí do terceiro TRI e dos 9 meses do ano, de destaque, são as nossas vendas brutas de estoque. Então, mesmo com a crise da pandemia do Covid, mudamos a nossa estratégia com maior foco de vendas online. Com isso, conseguimos vender esse ano 20% mais do que o ano passado. E, além disso, quando a gente compara os preços das unidades vendidas esse ano com os mesmos produtos vendidos no ano passado, na média estamos vendendo 5,5% mais caro, ou seja, com aumento de preço. Isso, sem dúvida, é reflexo de 2 pontos. A mudança acertada e o investimento certo na nova estratégia de vendas online. E 2, também a ajuda da parte de juros menor que tem impulsionado o mercado imobiliário. Uma outra consequência desse movimento, que a gente consegue observar no gráfico da direita, é a contínua redução do nosso estoque pronto residencial. Chegando agora ao terceiro TRI de 2020, em apenas R$32 milhões, o menor nível de estoque pronto desde 2017, ou seja, nos últimos 4 anos. Seguindo para o próximo slide, número 4, nós abrimos os lançamentos do ano. Então, nós lançamos esse ano, nos primeiros 9 meses, R$570 milhões de VGV total, 412 parte menos. Isso significa um aumento de 15% em relação ao ano passado. E seguindo já para o próximo slide, número 5, ainda falando de lançamento, também o destaque aí a velocidade de vendas dos lançamentos do ano. Então, de todos os lançamentos que tivemos esse ano, todos já se encontram acima de 75% vendidos. Um destaque aí para o Gol, da incorporação e o Sunset da organizadora, mais de 80% vendidos. Seguindo então para o próximo slide, de número 6, falando ainda de vendas, a gente consegue observar que as nossas vendas totais líquidas do ano totalizaram para R$171 milhões. Já a parte dela, 20% maior do que o volume do mesmo período do ano passado, R$410 milhões. Portanto, nós vendemos mais estoque, nós vendemos mais lançamento. Então, total, 20% mais. Outro fator importante, quando a gente olha o gráfico da esquerda, a curva de velocidade de venda, a velocidade de venda do nosso estoque vem subindo trimestre a trimestre, desde o terceiro trimestre de 2019, atingindo aí um importante valor de 17% no terceiro trimestre de 2020. Então, uma performance realmente muito boa de vendas da companhia até então. Passando para o próximo slide, de número 7, a gente abre um pouco mais o nosso estoque. Então, nós temos hoje R$550 milhões de estoque, tendo R$170 milhões de pronto, ou seja, 30%, 70% ainda em obra. Uma redução em relação ao início do ano, quando nós tínhamos 205 milhões de estoque pronto. No gráfico superior à direita, a gente quebra um pouquinho mais o estoque pronto, onde a gente dá bastante atenção. Então, começamos com 205 no ano, entregamos 23, tratamos 80 e vendemos 150 bruto, chegando nos 160 de pronto que nós temos hoje. Como eu falei no começo da apresentação, só 30 milhões de estoque é residencial. Restante um pouquinho organizadora e a maior parte, 110 milhões, comercial, dividido em sala, um pedaço pequeno de hotel e lojas. Esse, sem dúvida, é o nosso maior foco hoje de solução de estoque, nosso estoque pronto comercial. O que nós estamos fazendo com a estratégia dele do ano passado, chamada de locação revertida, onde nós alugamos a unidade e o cliente tem 30 meses para usar como cashback do que ele pagou no aluguel durante esse período, e ele tem um cashback que ele usa para dar entrada no imóvel se ele quiser comprar. Então, o importante é que conforme o tempo vai passando, a partir do mês que ele alugou, o percentual de cashback vai diminuindo ao longo do tempo até completar os 30 meses. Aí gera um incentivo para que ele transforme essa locação em compra o quanto antes. Hoje, nós já temos 45 milhões, o equivalente a 45 milhões de reais de VGV de estoque alugados na estratégia de locação revertida. Outro ponto importante ainda desse slide é que nós temos até o final do ano que vem somente 80 milhões de reais de estoque para ficar pronto, como a gente pode observar no gráfico da esquerda. A maior parte do nosso estoque em construção fica pronto depois de 2021. Então, mostra que, muito provavelmente, a gente deve continuar essa tendência de redução de estoque pronto ao longo do ano que vem. Próximo slide, número 8, abertura do nosso Land Bank. Então, nós temos hoje Land Bank aprovado em comitê, gráfico da esquerda, 4,3 bilhões de reais, sendo 3,2 bilhões referente ao Land Bank da incorporadora e 1 bilhão de reais referente ao Land Bank da urbanizadora. Nós abrimos também o nosso Land Bank ao longo do IPO, o nosso Land Bank é opcionado ou pré-comitê. Terrenos que nós temos algum instrumento jurídico que assegure aquele terreno para a Melnick, mas que ainda não foi aprovado em comitê. É, hoje nós temos mais de 6 bilhões de reais nessa situação, totalizando os 11 bilhões de reais de Land Bank que a gente acompanhou, que acompanhou ao longo da nossa oferta, é o número que a gente estava abrindo. Importante que daqui para frente a gente deve focar mais na abertura do Land Bank já aprovado em comitê, como a gente sempre fez. Passando para o próximo slide, dos indicadores financeiros, slide número 9, a gente pode observar a receita líquida da companhia, que foi 112 milhões no trimestre, no primeiro gráfico, e nos primeiros 9 meses, 434 milhões em linha com o ano passado. Aqui um ponto bastante importante. Nós tivemos no final de março, e novamente no final de junho, um decreto municipal que paralisou as obras em Porto Alegre. Além disso, no meio dos dois decretos, nós tivemos alguns períodos de jornada reduzida determinados pela prefeitura. Somando todos esses períodos, nós ficamos o equivalente a mais de 90 dias com as obras paradas entre o segundo e o terceiro trimestre. Isso a gente está mostrando, então, no gráfico à esquerda, o impacto que teve na receita em relação ao reconhecimento da receita por conta do andamento do porte. Ainda assim, a gente, nos 9 meses desse ano, fez uma receita em linha com os 9 meses do ano passado. Passando para o lucro líquido, o gráfico da direita abaixo, nós fechamos, então, os 9 meses com 43 milhões de reais de lucro líquido. Isso contando um pedaço do lucro líquido que no primeiro e no segundo trimestre era classificado como minoritário por conta da participação da Emipar diretamente nos empreendimentos que existia antes da reorganização societária que nós fizemos para o IPO em julho. Então, somando daqui para frente, toda a participação da Emipar já está dentro da Melnick. Então, comparando com o passado, nós temos que olhar os dois lucros juntos. Nós fizemos, então, tirando nos primeiros 9 meses, 43 milhões de reais de lucro líquido, em comparação com o ano passado, 39 milhões de reais, ou seja, mesmo com o impacto da paralisação das obras e menor receita, nós conseguimos entregar 10% de lucro a mais. Passando para o próximo slide, número 10, abertura das nossas despesas. Nós conseguimos, então, uma redução de jornada da nossa mão de obra ao longo aí da pandemia do Covid, nós conseguimos ter uma diminuição de G&A no ano de 22%, de 27 para 21 milhões de reais. Importante ressaltar que isso já acabou. A partir de 1º de outubro, nós não temos mais nenhum funcionário de jornada reduzida. Sobre as despesas comerciais, mesmo investindo fortemente a mudança de estratégia ao longo da pandemia para a venda online, nós conseguimos manter, inclusive gastar um pouquinho menos de despesas comerciais, 6% menos do que o ano passado, nesse mesmo período. Então, a estratégia é bem sucedida e controlada. Passando para o próximo slide, para o número 11, do estrutura de capital, nos encontramos hoje com uma posição de caixa bastante confortável, 163 milhões de reais pós IPO, e com uma dívida bruta de apenas 238 milhões de reais de fechamento do terceiro BRI. É importante mencionar aqui que, como forma de melhorar a eficiência do nosso caixa, nós estamos reduzindo as dívidas que têm no curto prazo e as dívidas que têm taxa de juros um pouco mais alta. Vamos ver o reflexo disso nos próximos balanços. Além disso, também é importante mencionar, olhando na tabelinha da direita, no gráfico abaixo, que a Melnick vem gerando caixa operacional já há alguns trimestres. Geramos R$50 milhões de caixa nos 9 meses do ano passado e geramos R$143 milhões de caixa operacional nos 9 meses desse ano. Passando para o próximo slide, número 12, as entregas do período. Entregamos 3 empreendimentos, um empreendimento da incorporadora, o Grand Parque Lindóia, já se encontra praticamente todo vendido, e 2 empreendimentos da organizadora, que totalizam R$40 milhões, que já estão aí próximo de 80% vendidos. No próximo slide, de número 13, abrimos os ativos líquidos da companhia. E aqui é importante ressaltar a qualidade do nosso patrimônio. Nós temos 1,5 bilhão de ativo líquido hoje, sendo que grande parte dos nossos ativos está concentrada em ativos com liquidez, caixa e recebíveis. Como a gente mostrou, a gente tem muito pouco estoque pronto, principalmente o residencial. E os nossos passivos, a parte de dívida, também pequena e reduzindo. Então, temos 1,5 bilhão de ativo líquido, repetindo, com bastante qualidade, como a gente quebra entre a liquidez dos nossos ativos e os nossos passivos. Importante ressaltar que hoje o nosso market cap se encontra abaixo desse 1,5 bilhão do valor dos nossos ativos líquidos. Agora eu vou passar a palavra para o Juliano, senhor da empresa, que vai terminar a apresentação. Obrigado.
Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar falando aqui com vocês na primeira call de resultados. Em primeiro lugar, antes de passar aqui para o slide 14, né, quando vocês puderam acompanhar a apresentação do ministro, gostaria de salientar alguns pontos. O primeiro foi a redução significativa do nosso estoque pronto residencial e também estacionando, né, o nosso estoque pronto comercial através dos produtos chamados de operação invertida. Também a sensibilidade na batida de preços que nós estamos tendo hoje, tanto nos nossos estoques, tanto nos lançamentos. E, por fim, nós, mesmo com a questão da paralisação da Covid, nós estamos conseguindo manter o nosso volume de vendas e lançamentos. Mas, passando aqui para o nosso palanque 14, falar um pouco, então, do futuro da empresa e do nosso mercado. Né? Segundo a pesquisa da BEM, que é essa que nós estamos vendo aqui no slide, a região metropolitana de Porto Alegre deve voltar, a partir de 2022, a parte do patamar pré-crise, né, onde a gente consegue ver no gráfico de quantidade amarelo, né, pré-crise, temos em torno de 4,3 milhões de lançamentos na região metropolitana naquele período. É importante salientar que a cidade de São Paulo, já no ano passado, já conseguiu chegar em volume de lançamentos ao período pré-crise. Isso é muito natural que as demais capitais do Brasil, tirando São Paulo, normalmente têm uma janela, um lag, diferente de mais ou menos um ano e meio, em relação ao comportamento da cidade de São Paulo, pela economia ser um pouco mais dinâmica. Mas isso representa um crescimento, se ocorrer esses números, né, de 2019 para esse novo patamar, a volta do patamar para a crise, de em torno de 60%. Então, esse espaço, né, que nós pretendemos aproveitar e ocupar, lembrando, né, como o Guilherme falou, que naquele período pré-crise havia uma presença maior de empresas do Estado na nossa praça, no nosso mercado, que hoje estamos mais reduzidos, nós vamos buscar ocupar esse espaço com crescimento, sempre respeitando a nossa trajetória de colocar em primeiro lugar a nossa rentabilidade. Concluindo, estamos otimistas com o nosso mercado, com a maturidade da nossa empresa, para buscar um crescimento rentável, mantendo a nossa posição de liderança na praça. Muito obrigado a todos e estamos abertos a perguntas.
Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas somente para analistas e investidores. Caso tenha alguma pergunta, pressione asterisco 1 no seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, aperte asterisco 2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Por favor, aguarde enquanto postamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do senhor Gustavo Cambaú, do BTG Pactual. Pode prosseguir.
Próxima pergunta vem da senhora Thaís Alonso, do Citibank, pode prosseguir.
Bom dia. Gostaria de vocês destacaram que 36% dos empreendimentos que foram entregues em 2021 não foram vendidos. Vocês podem estar fazendo assim de fim de ano para acelerar esse movimento e abrir um pouco mais de margem, ou não tem essa preocupação de devem carregar no estoque? E a segunda pergunta é se vocês têm sentido impacto da nova modalidade de financiamento. Já que o lado da população foi arrancado a ser da BNI, como tem sido esse impacto na minha mente? Muito obrigada.
Bom, em relação às unidades de estratégia comercial dos próximos meses, em relação às unidades prontas, nós estamos tocando no residencial nada de novo, porque está respondendo muito bem, porque nós falamos que é realmente mínimo o espaço residencial, ele é pouco, né? Então, organicamente, ele deve ser reduzido. Enquanto os espaços comerciais, nós estamos identificando essa ideia da provadora de proteção negativa, que também a gente tem, né? Nós já estamos, como o Luiz falou, uma boa parte da nossa carteira alocada, né? E isso está, além de diminuir os nossos custos de manutenção do estoque, né? A possibilidade de venda e também uma futura valorização do estoque, que é o mercado, nós estamos mostrando melhor a cada mês que passa, então a possibilidade de não tornar os estoques e vender um valor de mercado superior por mais uma frente.
Lembrando, Thaís, que nós temos de estoque ainda não vendido para entregar esse ano, são R$100 milhões, a temporada com R$20 milhões. Então, assim, de fato, é um volume pequeno que a gente deve dar liquidez aí no quarto trimestre. Eu só não entendi a sua segunda pergunta, se você puder repetir, por favor.
É a nova modalidade de financiamento que tem concedido que a maior ansiedade do cliente tem impactado você positivamente.
Sim, tem. Tanto que nós temos uma boa velocidade de venda, inclusive de estoque pronto, que é onde isso é mais impactado, né? Porque o cliente, quando ele compra um apartamento pronto, ele está na hora medindo ali qual é o acordamento dele, depois que a parcela cabe no bolso ou não cabe. Então, a gente tem visto um bom volume de vendas de pronto, inclusive com aumento de preço. Nós estamos vendendo esse ano, você está olhando no comecinho, mais 5% mais caro e comprar os mesmos produtos na média com o ano passado. Então, nós temos que ter um impacto sim positivo.
Muito obrigada.
Próxima pergunta vem do senhor Alex Ferraz, Itaú BBA. Pode prosseguir.
Boa tarde, Leandro, Vinícius, Guilherme, obrigado pela apresentação. Eu tenho duas perguntas. A primeira, que é um pouco mais complexa, em relação à margem bruta, né? A gente fala aqui por encargo, ela evoluiu bem. Eu queria saber se teve algum efeito pontual, se você partiu de uma margem de receita menor, como é que o estoque estava, se tiver um pouco de preço, como é que você entendeu um pouco essa melhor. E segundo aqui, esse aqui é uma oferta. Acabou de ser concluída, né? Mas em relação aos usos possíveis, aqui, né? Se na quarta tri, a gente já deveria esperar alguma coisa em relação ao tema dinâmico, né? Dos poderes profissionais, se já dá para imaginar que vai entrar alguma coisa ou não, com a patrimônio de caixa, ou se de fato deve ter mais patrimônio aqui, né? Se você pudesse dar uma cor aqui, também na questão de como a unidade vai evoluir para frente, como vocês estão vendo.
Oi, Alex. Sobre a margem bruta, nós temos um empreendimento que acho que você conhece aí, que é o Tema, que é um empreendimento de altíssimo padrão. A gente teve 3 vendas do Tema no terceiro trimestre, de fato, um preço muito bom, uma margem alta que pontualmente nos ajudou no trimestre. Essa margem de 33% não é o nível de margem que a gente espera no curto prazo, porque lembrando, a gente ainda tem bastante empreendimentos com permuta para reconhecer e passar no balanço, então que a margem mais próxima daquela nossa média histórica lá de 31, 32, 33. Então, esse trimestre a gente teve, de fato, esse impacto como você perguntou. Segundo ponto, nós estamos trabalhando naquela estratégia, acho que o 4Q ainda é muito cedo para a gente ver isso se refletindo no DRE. Então, a gente já estava com uma estratégia razoavelmente avançada, com, de fato, o IPO acontecendo, a gente acelerou a estratégia de aumentar o nosso stake nos projetos em relação aos clientes, mas isso leva um tempo para não estar aparecendo o balanço, não estar aparecendo a margem bruta. Então, de fato, não tem muito casado a estratégia já sendo colocada em prática com o impacto do DRE. Então, ainda não esperaria um impacto significativo no balanço, mas alguns que estavam bem avançados, inclusive já foram concluídos e contrato assinado. Então a gente está colocando em prática a estratégia de unidos possíveis, como a gente comentou ao longo da série.
Mas fala, não é relação da rede, mas era mais para saber se quando a gente olha de fato o tamanho do land bank já dava para imaginar a evolução, né? Mas está respondido. Obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco 1. Lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco 1. Próxima pergunta vem do senhor Gustavo Cambaúva, do BTG Pactual. Pode prosseguir.
Eu queria só fazer um follow-up nessa questão da margem bruta. Vocês comentaram, né, que fez essa área de obras aí, um pedaço do CRI. Se de alguma maneira fizeram alguma redução do orçamento, teve algum impacto relevante na margem, ou dado o prazo que teve de parada de obras, isso é um pouco relevante. E a segunda pergunta que eu queria fazer, em relação até com o cara que vocês fizeram, né, de expectativa de recuperação mais forte do mercado, eu lembro, né, essa relação de vendas de estoque de vocês, aquilo que vocês comentaram, de fato, né, já dá para ver uma recuperação do mercado de Porto Alegre, mas de uma forma mais ampla, assim, entender como vocês olham, talvez, os outros concorrentes também, né, já tem mais gente lançando, né, compra de terreno, aprovação, vocês também usam uma movimentação mais forte de concorrentes, ou vocês continuam ainda, vamos dizer assim, com uma dominância muito grande e poucos players aí capitalizados para também vir assim, soltar um pouco dessa recuperação. Obrigado.
Eu
estou
falando aqui. Sobre as novas paradas, a gente teve pouquíssimo impacto para nos equalizar em relação ao custo, tá? A maior parte do nosso custo fixo, a mão de obra é praticamente toda terceirizada, o nosso custo fixo é muito baixo. Então, as obras que ainda têm algum prazo de entrega, a gente vai correr atrás agora desse pequenininho prejuízo e com certeza vai conseguir recuperar. E as obras que estão mais próximas da entrega, de fato, vai ter algum atraso, com certeza, totalmente dentro da carência, não vamos ter nenhum problema de não ter nada disso. E nenhum incremento de obra relevante. A gente já fez todo o screening de todas as obras paradas e não teve nenhum incremento nem nesse trimestre e nem vai acontecer nos próximos, tudo que todo o impacto já está no balanço. Tá? Vou passar aqui para o Guilherme para a próxima.
Bom,
Tadaúva,
eu sou o Correio, né? Nós temos sentido isso. Nosso mercado um pouco mais movimentado, não é assim, muito maior, mas a gente já tem. É normal agora, né, que esse trimestre sempre movimente um pouco mais, né? Mas ele, em termos de ordem de grandeza, continua mais ou menos no cenário que nós estávamos na época do IPO. Né? Estamos sentindo também o reposicionamento de preços, né, quando fazemos lançamentos, não só da nossa empresa, mas da própria concorrente, já vindo em bares maiores de preços, né, conforme o mercado também está melhor, também uma certa pressão nos custos, né, que acaba elevando. Então, e um pouquinho também em relação à aprovação de projetos, eu tenho encontrado muito bem agora nos últimos meses, nós vemos boas evoluções dentro da nossa aprovação de projetos, né, o que é exatamente para nos ajudar aí no ano que vem.
Ok, obrigado, boa tarde.
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Juliano Melnick para as considerações finais.
Obrigado a todos pela presença. Sempre lembrando que nosso time aí está à disposição para outras dúvidas. E então, desejo a todos uma boa tarde e até o próximo call. Muito obrigado.
A teleconferência da Melnick está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.